Todo mundo já ouviu aquela famosa frase que tudo só começa depois do carnaval aqui no Brasil? Pensando nisso, a gente vai falar de um curso novo na área cultural, que é a pós-graduação em documentário, narrativas e produção. Quem está aqui com a gente ao vivo no estúdio é a professora doutora Juliana Sanjon, que é coordenadora desse curso que será ministrado na PUC Campinas. Bom dia, Ju. Obrigado por ter vindo aqui, viu?
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Léo, toda a equipe da CBN. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Nessa casa, podendo falar um pouquinho dessa novidade aqui para a região.
Eu que fico super feliz, aliás, foi minha professora, então eu fico muito orgulhoso aqui em recebê-la aqui. Saudade das aulas, já rola uma nostalgia aqui já, né? Já
faz legal, tempo, né, já, Léo? Né? Faz tempo, gente. Não vamos aqui denunciar.
Denunciar, né? Porque faz mais
de 12 anos. Mas faz tempo. E é uma alegria quando a gente vê, assim, né, os estudantes que passaram por aquela casa, né, a PUC Campinas, tão tradicional aí na área de cursos em comunicação, né, e a gente vê-los, assim, como você, tendo sucesso, né, na profissão, e mais que tendo sucesso, sendo felizes aí, fazendo e falando da área que gostam, né?
Gostam, né? E a gente deve muito aos professores, né? Os professores, né, são aqueles que nos incentivam, que às vezes, mais do que a aula em si, mas o papo depois da aula, as dicas e tudo mais, e você foi uma das que fizeram a diferença.
Ah, obrigada, né, Léo? E eu acho que o papel do professor é esse, né? Acho que, assim, qualquer espaço que a gente tenha para poder ressaltar a grande importância, né, dos professores na formação dos cidadãos, não só na educação, em qualquer que seja a área do conhecimento, sim, mas na formação dos cidadãos, a gente tem que usar o espaço para falar. Então é bacana você, né, você começar a falando sobre isso, falando, né, sobre isso, porque o professor hoje ele é desvalorizado, né? E a gente precisa valorizar, né, esse professor, que é um incentivador, né? Eu acho que ele é um formador aí de cidadãos, antes de qualquer coisa.
É, ele mais do que ensinar, ele incentiva, né? Incentiva a buscar o que você mais gosta. E
seus sonhos, né?
Sonhos e tudo mais. Então, e os professores, claro que às vezes, né, por tantos problemas que passam e tal, por não ser valorizados, seja de forma de remuneração, seja por outras coisas, mas a gente vê que alguns ainda pedem um pouquinho desse além, e você tinha muito isso, né? Você incentivava muito a todo mundo lá, e me lembro muito que você já gostava muito de documentário, que é parte aí dessa pós-graduação.
Exatamente.
Que você teve essa ideia e está rolando agora. Conta.
Exatamente.
Um pouquinho.
Exatamente. Bom, a PUC sempre antenada aí, tentando atender as demandas da sociedade, do mercado, dos próprios estudantes, né? Então, a gente, lá na universidade, já tinha uma realidade de estudantes que se interessavam, ao longo dos anos, em produzir esse formato do audiovisual, que são os documentários,
sim,
né? Um dos formatos possíveis. Então, a gente via, por exemplo, trabalhos de conclusão de curso, um monte, né, nesse formato documental. Então, isso já era algo que acontecia naturalmente, né? E essa demanda por parte dos formados, né, dos alunos egressos, já, poxa, a gente gostaria, então, de, depois da graduação, se especializar aí nessa área de documentário. Não temos aqui na região um curso em nível de pós-graduação, né, em documentário. Então, era preciso ir para São Paulo ou outras capitais ou outras cidades mais distantes, na busca de uma pós-graduação. E eu digo isso, Léo, não apenas dos alunos de comunicação, né? Uma demanda, assim, de estudantes no geral, porque o documentário ele não está limitado, muito pelo contrário, a essa área de comunicação, né?
Essa é uma área só, entre exatamente tantas outras que envolvem produção de documentário, né?
Cinema, ciências sociais, ciências humanas e, mais recentemente, aí, todas as ciências naturais, todas as áreas técnicas que têm buscado, por exemplo, só um exemplo, na divulgação científica, fazer uso aí do formato documental. Então, realmente é uma linguagem, né, uma narrativa que permite se estender aí a uma gama bem ampla de profissionais.
Para quem está nos ouvindo, como que você definiria um documentário? Para quem não está habituado,
Ai,
o que é um doc? O pessoal fala, um doc, um documentário,
Pois é, uma longa discussão, inclusive, que a gente vai ter nessa pós-graduação é sobre como é que a gente pode definir o documentário? Então, autores ao longo dos séculos, né, já podemos falar, nem décadas, né, se debruçaram aí em busca de uma definição do que é o documentário. Olha, e essa é uma longa discussão, mas o documentário, ele é uma forma de contar histórias, uma forma de representar o nosso mundo histórico, o nosso mundo social, as situações que a gente vive hoje, ou que a gente já viveu no passado, né? A partir de um olhar de quem o faz. Então, acho que isso é um ponto importante dos documentários, que seria esse olhar autoral. Então, eu faço documentários, é diferente, por exemplo, quando um jornalista produz uma reportagem para a televisão.
É uma reportagem especial de uns 5 minutos, assim, qual que é a diferença dessa para um documentário?
Por exemplo, uma grande diferença é esse olhar autoral. Então, a reportagem, por mais que ela tenha toda uma estética, a reportagem especial, com uma duração maior, né? Mesmo que ela tenha toda uma estética trabalhada, uma plástica que se aproxima aí até do cinema e tudo mais, ela tem uma pauta. Ela está dentro de uma emissora, né, de televisão, pode ser de canal aberto, de canal fechado, mas ela tem uma pauta. Então, o jornalista que a produziu, né, começou a produzir a partir de uma pauta, de um recorte, de um enfoque jornalístico.
E o documentário já não.
O documentário não há essa necessidade. O documentário, ele não precisa tá pautado em nenhuma coisa factual, né, em nenhum acontecimento. Ele pode surgir da ideia do documentarista, de um diretor que olhou para determinado fato, determinada realidade, situação, e a partir de um olhar muito específico, ele vai construir aí esse filme, né?
Agora, esse mercado aí de documentário, ele tem crescido através também muito dos canais por assinatura, né? Tem até um canal na NET agora, o Filos, ou Filos, agora não sei como fala, acho que é Filos.
Acho que é Filos.
Que eu até assinei agora também.
Bacana.
Pago à parte. E só tem documentários incríveis lá também, né? Não só nesses apagos à parte, mas até na grade mesmo dos canais
sim,
a cabo tem.
Sim.
Isso, e para esse mercado, para essa pós aí, para quem quiser o profissional, esse mercado está um pouco aquecido nesse momento.
Sim. Olha, isso é bacana de comentar, porque o pessoal sempre se pergunta, né? Poxa, eu vou fazer esse investimento aí numa pós-graduação, na minha formação, e como é que tá a questão de depois atuar com isso, né? Bom, a gente tem um mercado que está efervescente. Somente para a gente falar do cinema, que é a minoria que consegue chegar no cinema comercial, né? Já temos um crescimento. Se a gente comparar filmes de ficção e filmes documentais, a gente já vê um crescimento ao longo dos últimos anos de mais documentários conseguindo chegar no circuito comercial, o que é o mais difícil. Fora isso, como você bem colocou, Léo, a gente tem os canais de TV fechados e abertos. Por quê? A gente tem aquela lei que determina que um percentual importante da produção das emissoras seja de conteúdo nacional. E aí, esse conteúdo pode ser jornalístico, pode ser teledramaturgia, mas pode ser documentário. E a gente tem visto muitos canais investirem na produção de documentários. E tem uma outra coisa. Agora, com o advento das séries, quem é que não gosta, que não curte uma série, né? A gente geralmente associa a séries ficcionais, né? Séries de ficção.
Sim.
Porém, há uma tendência muito forte, nós vamos abordar isso no curso, que são, né, as séries documentais. Então, os canais têm investido nesse documentário seriado que a gente fala, né? Que é o mesmo princípio lá das séries.
Sim.
De ficção, mas que é documental, não é ficcional.
Não é ficcional. E no streaming também, né? Aqueceu bastante também, né?
Bom, o streaming, então, ele veio para abrir todas as portas para o documentário, né? Então, as possibilidades de atuação, a partir do momento que você se forma, e daí é importante a formação específica, a gente entende assim, né? Elas são inúmeras. As possibilidades estão aí, né? O mercado, o profissional que pretende estar atuando nesse mercado, ele precisa da formação específica em documentário. Porque, assim como a gente começou o papo aqui, não é a mesma coisa. Às vezes você, eu tenho uma formação em rádio e TV, por exemplo, né? Então, eu já faço alguma coisa no audiovisual. Ok, mas vamos olhar para esse formato de uma maneira mais específica, porque não é a mesma coisa. Ele tem as suas especificidades e é bacana a gente mergulhar nesse universo, né? Que demais. Bom, eu sou encantada não com isso, né?
A gente está conversando com a Juliana San João, coordenadora da pós-graduação da PUC, de especialização em documentário, narrativa e produção. Agora, o Ju, quem está nos ouvindo agora ainda está meio perdido. Para quem se destina a esse curso, então, né? Quem que gostaria de fazer, para você, qual que é o perfil das pessoas que querem fazer esse curso? O que, que elas vão poder, no meio do curso ali, no recheio do curso, aprender?
Bom, como é uma pós, né, uma especialização, então a primeira coisa é ser graduado. Agora, em que área você precisa ser graduado, né? Precisa ter feito a sua faculdade, seu curso universitário para poder fazer essa pós em documentário, não importa muito. Importa que você tenha interesse e afinidade com o audiovisual. Certo. E com esse formato específico. Porque muita gente tem me procurado e questionado, eu preciso ter feito curso de graduação na área de comunicação ou de cinema, por exemplo. Não necessariamente. Claro que sim, naturalmente há um interesse desses profissionais, sim, desses estudantes egressos desses cursos para nossa área de documentário, mas não só.
Área,
né?
Técnica, né?
Áreas, sim, a gente estava comentando aqui antes, né, que o pessoal das áreas das ciências naturais tem procurado muito. Por quê? Porque muitas vezes trabalham com divulgação científica, né? Essa semana mesmo eu estava dando entrevista para um podcast de ciência, que é muito bacana, vou fazer propaganda aqui, chama Oxigênio, que é de pessoal de várias áreas, né, biólogos e etc. Que tem que lidar com o ferramental da comunicação, do audiovisual, né? Produzir conteúdo nesses formatos. E não fizeram faculdade de comunicação, nem de cinema, nem de jornalismo, nem de... Sim. Né? Então, o curso, resumindo, né? Ele está voltado para você que tem interesse em se especializar, em conhecer melhor esse universo dos documentários, esse universo do audiovisual, né? Seja para trabalhar com isso. Por quê? Daí acho que a gente vai poder falar um pouquinho, porque o curso tem uma parte prática.
Certo.
Né? Ele é uma especialização, uma pós, que vai refletir sobre essas teorias, sobre o fazer documental, mas que também tem, entre aspas, uma pegada muito prática. Né? Então, ele é voltado para você que quer atuar nesse mercado ou quer estudar mais sobre isso.
E a finalização do curso é um documentário. É a gravação de um documentário.
Exatamente. Bom... Então, ele é uma pós-graduação, né, reconhecida aí pelo MEC, ele tem a quantidade de horas mínimas, então ele vai ter uma duração aí de 1 ano e meio, mais ou menos, as aulas vão começar em abril e se terminar em junho, né, do outro ano, então é mais ou menos 1 ano e meio. E como toda pós-graduação, ele vai ter um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho tem uma parte escrita, obviamente, mas ele tem... como obrigatoriedade, a entrega de um curta documental.
Que é a parte da conclusão do curso.
Exatamente.
Então, eu estou vendo aqui as disciplinas.
Ah, sim.
Eu gostei bastante. Tem panorama do documentário brasileiro, tem oficina de gravação e direção em cinema, pesquisa e entrevista em documentário, tendências da imagem documental na atualidade, construção fílmica do documentário. Muita coisa legal.
Tem a disciplina que eu vou ministrar de oficina de roteiro e argumento.
Isso é muito
fazendo
legal.
Propaganda da minha disciplina.
É. Como que vai ser essa, por exemplo?
Essa, por exemplo... Então, o nome já diz, já indica que ela é prática, né? Ela é uma oficina de roteiro e argumento. Então, como é que você lida com fazer esse roteiro no formato documental? Porque uma coisa é você fazer um roteiro de ficção.
Sim.
Então, você se debruça meses, às vezes anos, em cima de escrever esse roteiro. Ele é um roteiro mais fechado. Quando você for para a captação de imagens, para as externas, para as gravações, você vai fazer isso em algumas semanas. E ele não vai ser muito aberto, pelo contrário. Ele pressupõe que seja algo bem, por causa da questão do investimento financeiro,
sim,
né? Ele tem,
sim,
que ser bem fechado,
bem fechado.
E como será que é o roteiro de documentário? Bom, ele é praticamente o oposto disso, né? Ele é uma coisa mais aberta, né? Ele te dá muitas possibilidades. Inclusive, eu estava rodando um documentário no final do ano passado, na Amazônia, onde nós fomos conhecer os estudantes que viriam... para a Unicamp fazer o primeiro vestibular indígena, né, ser os primeiros estudantes aprovados num vestibular indígena e tal. E eu fui com um pré-roteiro. na cabeça. Mas quando eu cheguei lá, esse roteiro se transformou. Então, a ideia que eu tinha previamente, ela foi sendo alterada pela própria realidade ali, pela própria vivência ali.
Isso é incrível que você falou, porque tem muito profissional, infelizmente, que às vezes fica muito pautado por aquilo que ele é mandado fazer, né? Esquece totalmente que as coisas mudam, né? Que o entrevistado muda, que a situação muda, que você tem o poder ali do ao vivo, né? De você transformar aquilo em algo
Exatamente.
Muito melhor, né? E às vezes você fica muito preso naquilo lá e tudo mais.
E você
acaba
se
perdendo.
Fecha, né?
Se fecha totalmente, né?
E no documentário é o contrário, você tem que estar aberto, porque... Você tem a ideia, você tem que ter um guia, o roteiro ele é extremamente importante em audiovisual, isso é importante que se diga, mas o documentário ele tem uma coisa, Léo, que eu gosto muito de falar, que é um tempo de maturação para ele nascer. Então, diferentemente do filme de ficção, até da reportagem jornalística, o documentário ele pressupõe um tempo maior de maturação. Ele vai nascendo, ele tem o seu tempo.
Demais.
E é bonito de ver esse tempo do documentário. É muito bonito de ver ele nascendo. Às vezes, por força dos acontecimentos, por força das situações e não do diretor.
Sim.
Como aconteceu comigo. Eu tinha uma ideia, mas por força das coisas irem acontecendo de maneira diferente, em tempos diferentes, o meu documentário mudou.
Ju, então, pra gente concluir esse assunto aqui, quem tiver interessado, então... Onde que a pessoa busca essa informação? Onde que ela se inscreve? Tem uma média aí de mensalidade? Porque às vezes a gente fala, vê tudo no site. Vamos falar já, né? Aqui já fica até mais fácil para as pessoas.
Bom, vamos lá. Então, é uma especialização cujas aulas vão ser sempre aos sábados. A gente pensou aí, a PUC, né? Pensou em facilitar a vida de quem trabalha, né? Durante a semana e vive nessa correria. Então, as aulas aos sábados, começando em abril... até junho, né, do outro ano, com essa carga horária aí distribuída em várias disciplinas. Todas essas disciplinas podem ser acessadas no próprio site da PUC, né, puc-campinas.edu.br, especialização. Tem que entrar lá na abinha de especialização e buscar essa
Boa.
Especialização em... documentário, narrativas e produção.
Lá tem todas as disciplinas, corpo docente
e
tudo mais.
Lá tem todas as disciplinas, se o pessoal quiser conhecer melhor a grade, né, para ver se se interessa mesmo. Ex-aluno da PUC tem desconto.
Boa.
Né? Então, acho que a mensalidade está na faixa. E acho que tem dois tipos de plano, mas é bom dar uma olhada lá na faixa de R$800. Porém, ex-aluno da PUC... tem, creio que, 25% de desconto, que deixa um pouco mais acessível aí
Boa.
Esses valores. Mas entre em contato também se tiver dúvida, a gente esclarece, né? A PUC também pode esclarecer a parte aí dos valores. E é isso, eu deixo aqui um convite enorme para todos os ouvintes, para que espalhem essa notícia. Não há aqui na região de Campinas uma pós-graduação como essa em documentário, né? Especificamente em documentário, né? Uma especialização. Então, fica o convite para todas as áreas, né? Para graduados de todas as áreas do conhecimento que se interessem aí por audiovisual.
Boa, documentários, narrativas e produção, coordenação aí da Juliana San João. Ju, o ano passado você lançou um livro, Vale a Pena Ver de Novo, o impacto dos 20 anos da Globo Filmes nas relações entre TV e cinema no Brasil. O pessoal gostou muito do livro, né? Foi muito legal.
Olha, você a repercussão foi boa, viu,
foi,
Léo?
Né?
A repercussão tá à venda ainda, viu, gente? Olha, o livro pode ser adquirido aí pela Amazon, né?
Conta pra gente como é que é um pouquinho, porque você fez uma entrevista com a gente o ano passado, né, aqui com a CBN,
Isso.
falando do livro, tá lá no portal da CBN Campinas.com.br, mas quem quiser saber um pouquinho mais do livro, fala um pouquinho desse livro pra gente. Você estudou 20 anos da Globo Filmes no impacto dela no Brasil e um pouquinho da história do cinema brasileiro, né?
Foi uma longa pesquisa que eu fiz aí, olhando para essa nova situação do cinema nacional, depois que a Globo, né, uma grande emissora de canal aberto aqui no Brasil, entrou na área do cinema, eu digo, né? Então, isso, ela foi criada em 98, começou a atuar mesmo um pouquinho depois, e eu olhei desde então até 2018. Fechei minha pesquisa em 2018, para dar aí duas décadas, né, 20 anos, de como é que foi transformado, se foi transformado o mercado de cinema nesse tempo.
Foi um estudo muito grande que você fez, muito amplo, né?
Foi. Então, eu estudei como ela dialogou aí entre as séries da televisão e depois que viraram filmes que ela levou para o cinema,
sim,
ou filmes que ela levou para o cinema e depois ela desdobrou em capítulos na televisão, né, na própria grade da Globo. Como ela faz com os atores, por exemplo, e diretores e roteiristas que ela já tem na televisão para promovê-los no cinema. E também uma coisa que eu falo bastante no livro é essa estratégia de divulgação, né, cruzada, de cross-media que ela faz, que
tem
é
muito,
já usar,
né,
a grade de programação,
sim,
cuja audiência é altíssima, né, da Globo, para promover seus filmes, né? E como são? Quais são as estéticas desses filmes? Como, se esses filmes levam muita gente ao cinema ou não? Tem uma crítica que eu faço aí às comédias, né? Que os últimos anos da Globo Filmes, ela tem sido mais conservadora, apostando apenas em comédias, comédias de um mesmo estilo.
E sabe que isso acontece muito,
Né?
no teatro também, viu? A gente vê a programação, por exemplo, de um teatro em Iguatemi, você vê que tem Pouca, que é o principal teatro privado aqui da cidade, né? Se bem que é quase o único teatro, que o Castro Mendes, ele fica
Pois é.
com 70%, 80% das datas para a orquestra sinfônica, que é super legal também, mas o teatro como peça de teatro e tal é pouco usado. Então, o Teatro Iguatemi, que é uma referência na cidade para peças do circuito comercial, 95% é comédia, sendo que desses 95%, mais de 70% é stand-up.
Exatamente. Então a gente fica viciado na televisão, no cinema, no teatro, em quase todas as narrativas culturais. A gente está, né, forçado a ver determinados conteúdos. Ah, Juliana, isso é ruim? Olha, eu acho que a diversidade de conteúdos, de narrativas e de estéticas é sempre melhor do que o mesmice, a
Sim,
mesmice, né?
claro.
Então, assim, a crítica que eu faço é em relação a isso. Porque a primeira fase da Globo Filmes, se a gente olhar para as produções, era muito mais diversa, né? Alto da Compadecida,
Gal Arraes, né?
o
Sim.
Gal Arraes trazendo toda essa contribuição. Então, foi muito mais diversa, né?
E o livro fala mais ou menos
O
disso.
livro fala de tudo isso.
Então, vale a pena ver de novo, Juliana Sangion, na Amazon está vendendo, então.
Na Amazon e pela Traçado Editorial.
Demais. Tem e-book também para Kindle ou ainda não?
Ainda não,
Quem sabe mais
ainda
para
não.
frente também.
Por enquanto é o papel
É o
mesmo.
papel que é mais gostoso ainda. Eu ganhei o meu aqui com dedicatória, vou ler, obrigado, viu, Ju?
Obrigada,
Queria
Léo.
agradecer muito sua entrevista. Quem quiser saber mais do curso, puc-campinas.edu.br, tem lá todas as informações. Quem quiser saber do livro, na Amazon ou no Traçado Editorial, portas sempre abertas aqui para você, viu? Obrigadão
Muito
mesmo, viu?
obrigada, Leonardo. Agradeço muito o espaço. Um abraço a todos os ouvintes e incentivo aí a buscar informações sobre a nossa pós-graduação em documentário.